Uma alegria ver cada rostinho, cada um aí sentado no seu banco. Hudson, bem-vindo. Hudson teve um acidente de moto recentemente e a namorada que estava na garupa caiu e está em coma até hoje, já fazem 15 dias, né? Três semanas? Mais? Vai fazer um mês terça-feira. Temos orado pela Shelley, por você, tá? Então, no final, dê um abraço aí no Hudson. Também é bom ver o Frederico aí. Me alegra te ver e ver aquilo que Deus está fazendo nesta vida também. Fernando, a Regina, também é muito gostoso tê-los conosco. A Márcia. A Márcia tem um minuto para falar. Essa parte é gostosa, gente, né? Não é gostoso ver o que Deus tem feito, né? Eu reduzo um pouquinho a minha mensagem, mas a gente aproveita esses testemunhos que nos edificam. Fala, Márcia.
Lá vou eu chorando. Essa semana eu experimentei, foram 7 dias entre domingo passado e hoje, que pareceram 21 dias ou mais. Onde uma infecção simples foi se complicando, foi deformando meu rosto. O Patrick já me viu melhor, mas ainda estava feio, brincava que eu estava com cara de alien. E até que resolveram me internar. Era uma infecção grave, engraçado, chamado celulite. Todo mundo acha que tem a ver com aquela coisa estética, não tem nada a ver. É uma infecção que ocorre na cabeça e pode atingir a meninge, sistema nervoso central, pode passar para o corpo inteiro, pode deixar sequelas. Mas o primeiro médico que me atendeu no sábado me deu um antibiótico, assim, ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Ele me deu um antibiótico chamado de largo espectro, que mata muitas bactérias. Ele não sabia o que era, disse: a sua infecção é alta, eu não sei onde ela está e eu vou tratar disso. E depois acharam que era uma sinusite, e aí começou a deformação, né? O rosto começou a inchar, manchar, queimar, muita febre. Bom, enfim, na terça-feira eu fui internada e passei a tomar antibióticos na veia e experimentei o conforto de Deus, porque no primeiro exame detectou que ela estava controlada. E aí era o tratamento, ou seja, não tinha risco de nenhum impacto maior, nenhuma consequência maior. E gente, faz uma semana e vocês estão me vendo, eu não tenho mais nada no rosto. Foi uma semana. Ainda tenho muitos dias de remédio, é um coquetel e dói o estômago. Enfim, tem algumas, digamos, alguns desconfortos. Nada perto do susto que eu passei com um bebê pequeno. Meu marido tendo que viajar. Foi uma semana difícil. Mas Deus, com sua bondade e misericórdia, e através das orações de vocês, eu me senti muito acolhida, muito confortada. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de, assim, habitualmente de bom humor, assim, eu brinco e tal. E na quarta-feira o Patrick esteve comigo. E eu já estava revigorada, eu já estava pronta para vencer, e brincando, e rindo, e foi assim todos os outros dias. E eu tinha falado do Salmo 142, que foi o que eu li na segunda-feira à noite. Eu tinha lido 2, 3 dias atrás, não tinha obtido muita coisa dele, e na segunda-feira, enquanto eu esperava o Paulo, eu li e falei: Deus está falando comigo, Deus, tem uma batalha. Eu me sentia frágil na batalha e Deus estava falando comigo. E hoje eu chego aqui e vi assim, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e aí que te curarei. E foi isso que eu experimentei essa semana. Então era só isso, eu queria agradecer as orações, recebi mensagens por e-mail, por celular, ligações na minha casa, no hospital, e eu só tenho a agradecer a vocês, porque eu senti o calor da oração de vocês e o amor de Cristo. Obrigada.
Amém. No final deste culto, vamos nos dar um abraço verdadeiro. Não esqueçam de sair sem abraçar o Hudson, o Frederico, a Márcia, o Paulo, os nossos queridos aqui. A igreja tem essa responsabilidade no final, dar um abraço nesses queridos, tá? Posso contar com vocês? Muito gostoso receber um abraço, não é? Até a Márcia estava falando que tem cursos, né, de bom humor no trabalho. Então tem algumas dicas aí. Eles usam essas dicas, tem várias que são tiradas da Bíblia sem saber, né? Mas nós que temos o verdadeiro amor de Deus, o nosso abraço pode ser um abraço até mais significativo. Uma boa notícia também que o marido da Vanessa, trabalha com a Jaque, ele estava também numa situação gravíssima, com uma infecção alta e quase que, enfim, praticamente os médicos esperavam o óbito, e ele se recuperou, está em casa, está bom, um milagre de Deus também. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor continua o mesmo, desde sempre, ouvindo, atuando, continua sendo soberano sobre a vida, continua sendo o Senhor deste universo e de cada ser humano. E nós dizemos o quanto somos gratos de ter a Ti como dono das nossas vidas e saber que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Nós nem sempre conseguimos dimensionar o que o Senhor está fazendo, não conseguimos sempre perceber a Tua visão a longo prazo, mas nós aceitamos aquilo que o Senhor permite na Tua soberania, mesmo que nós não compreendamos, dizemos que não há lugar melhor do que estarmos nas Tuas mãos e sermos cuidados pelo Senhor. Obrigado por essas experiências vividas nesta semana e por ter fortalecido a fé da Márcia, do Paulo. Também, Senhor Deus, renova a esperança no Hudson de que o Senhor tem um propósito ali com a Shelley e com a situação. E tantos outros, Deus, que também têm vivido situações difíceis, complexas, mas o Senhor disse que nos ama e nos amou desde toda a eternidade e continua nos amando e nos amará. Ó Deus, que nós saibamos aquietar o nosso coração e repousar nessa Tua graça, nessa Tua bondade. Obrigado, porque o Senhor não somente é amor, mas o Senhor tem derramado deste amor em nossos corações. Abençoa, Deus, as famílias que nós representamos aqui e ainda fala conosco por esta palavra que é viva e eficaz. Fortalece-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias em Judas. Hoje nós vamos olhar para Judas 5, 6 e 7. Como só tem um capítulo, então menciona apenas os versículos, Judas, versículos 5, 6 e 7. Nós já vimos que Judas se apresenta como um servo do Senhor Jesus Cristo e que ele gostaria ter falado da salvação comum, mas ele, na hora que pega a caneta, ele muda o tema e alerta os crentes dispersos daquela época contra os falsos mestres. E, portanto, é um alerta para você e para mim hoje a respeito dos falsos mestres. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui Judas nos alerta e nos mostra um inimigo íntimo, um inimigo que está dentro de você e dentro de mim. O maior inimigo aí é um inimigo maior, enfim, um dos grandes aí, está dentro de nós. E nesses três versículos ele vai falar desse inimigo que é a rebeldia. A rebeldia como esse inimigo que nós carregamos, infelizmente. O que é rebeldia? É não aceitar as ordens ou disciplina, É desobedecer, é ser teimoso ou teimosa, fazer birra, não conformar-se, ser obstinado, se opor, criar resistência. É ou não algo que aparece de vez em quando em nós? Ele está bem lá dentro de nós. Certa vez uma mãe chegou à igreja com a sua filhinha, não foi aqui na nossa igreja, tá? Sentaram ali no banco esperando o culto começar, e aí começou o culto. E a menina ficou em pé. E a mãe queria que ela sentasse. Filha, senta. E a menina nada, ficava em pé. Aí vocês podem imaginar o segundo tom, né? Filha, senta, obedece agora. E a menina brincando e pulando e subindo em cima do banco. Filha, senta, senão eu te bato. Nada. Aí ela usou o recurso do beliscão leve. Filha, senta. Mas não surtiu efeito. Aí ela foi para o segundo passo, que é o beliscão já para deixar a marca. Enfim, nesse beliscão aí, a filha, a contragosto, sentou. E ficou sentada o culto inteiro. E no final a mãe: ai, filhinha, que graça, você ficou sentadinha, que bonitinha, você obedeceu a mamãe. E a menina falou assim: eu fiquei sentado, mas no meu coração eu estava em pé o tempo todo. O que que é isso? Não é rebeldia? Para não só carregar o lado das meninas, um garotinho. Fernando, não é você não, tá? Vai tomar banho. Já vou, mãe. Vocês conhecem isso? Segunda vez. Fernando, vai tomar banho agora. Obedeça a sua mãe. Nada de banho. Passam-se 3 minutos. Fernando, já não te disse? Vai tomar banho, senão eu te bato. Nada. Aí a mãe pega o chinelo, vai em direção do menino, ele já começa a ficar um pouco mais assustado, e aí viu que a coisa estava ficando preta, e entra no chuveiro. Sai depois de pouco tempo, e a mãe: ai, Fernando, que gracinha, você tomou banho? Eu entrei no chuveiro, mas eu não usei sabonete, de birra. O que que é isso? Vocês fizeram isso quando criança? Saindo do banho, muitas vezes meu pai tinha que dar um outro banho em mim. A rebeldia não é um privilégio só das crianças. Ela se manifesta logo cedo e a gente vê, porque a criança é natural. E ela não esconde as suas ações. Mas o triste é que muitas vezes a rebeldia nos acompanha. Na adolescência, na juventude, na fase adulta, na terceira idade. E é um inimigo que Judas e o Senhor Deus está querendo que a gente saiba lidar com ele. É um alerta. Você quer ver como aparece essa rebeldia em nós, que sabemos melhor camuflar? Basta você jogar futebol 30 minutos com alguém e ter lá algum desencontro. Você vai ver rapidamente como aflora alguma coisa incontrolável. Ou se você perde o seu emprego e você tinha aquele emprego como a sua vida. Ou você perde uma namorada, perde um namorado. Uma desavença entre duas pessoas. Alguma palavra torta, algum olhar que não te agradou. Uma batida de carro. Uma ordem de um pai, uma ordem de uma mãe. A ordem do professor, a ordem do seu chefe. Pô, mas justo ele. A ordem de um presbítero, do pastor. Pedido de um responsável pelo ministério. E rapidamente, em pensamentos ou palavras, em ações, a gente é tentado a manifestar essa rebeldia. E Judas, nesses 3 versículos que nós lemos, ele trata especificamente desse pecado. E ele cita 3 exemplos do julgamento divino contra a rebeldia. Portanto, meus queridos, não foi escrito somente para os crentes daquela época, mas para nós hoje. E eu convido você a ter uma postura diante desse alerta que a palavra de Deus nos está fazendo hoje. E esses exemplos também são citados pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2, 4 e 6, que ainda até nós vimos alguma coisa na EBD hoje. São três exemplos tirados da história, narrados nas Escrituras Sagradas, e que eram conhecidos pelos seus leitores, pelos judeus da época e pelos cristãos daquela época. E é por isso que Judas, ele fala também, eu quero lembrar-vos, versículo 5. Eles já sabiam desses eventos, desses fatos, mas ele diz, eu quero usar isso para que seja um alerta para vocês, para que vocês cuidem com a rebeldia, com esse inimigo que está dentro do coração de vocês. O primeiro, no versículo 5, o primeiro exemplo de julgamento se deu com o povo de Israel. Ele diz ali, o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Onde está a severidade do castigo, ou do juízo de Deus? Está justamente num povo que foi libertado. E a rebeldia se torna mais grave quando você foi libertado e você conheceu Deus e o poder de Deus. Com certeza Judas está aqui em mente, lembrando aquela história do povo de Israel quando foi liberto do Egito, quando foi liberto daquela escravidão toda. E nós sabemos ali como é que foi, com mão poderosa. Os salmos falam dessa libertação, dessa retirada com mão forte de Deus, ali das garras de Faraó e daquele imperador. E ele está tentando fazer os seus leitores lembrarem tudo aquilo que esse povo de Israel viu. Eu quero que vocês comigo acompanhem e tentar lembrar desses eventos e desses fatos e olhar para o privilégio que foi este povo de Israel ter vivido aquilo que Deus fez lá no Egito. As águas dos rios foram transformadas em sangue. Toda a terra do Egito diz que havia sangue por toda a terra. Depois eles viram as rãs subindo dos rios e entrando nas casas dos egípcios, entrando nas camas, nos armários, em cima da mesa, na comida. Eles viram também os piolhos sobre homens e animais. E aí, a esta altura, os magos não conseguiram fazer mais esse milagre. E eles, magos, reconheceram, isto é o dedo de Deus. Em seguida, em chamas de moscas, moscas por todo o território do Egito. Mas Deus tinha dado uma ordem, moscas, não passem daqui. Aqui, no território onde moram os egípcios, vocês podem. Para lá onde mora o meu povo, vocês não avancem. Aqueles enxames, aquele, talvez, escuridão de moscas. Nós nos incomodamos com algumas moscas. Imagina um enxame de moscas por todo o território. Peste nos animais, morrendo o rebanho dos egípcios, e diz o texto que nenhum sequer dos rebanhos do povo de Israel morreram. E o povo está vendo quem é Deus, quem é que manda e o que ele está fazendo. Em seguida, eles viram Deus mandando úlceras nos magos, em todos os egípcios, mas eles estavam com a pele lisinha e limpinha. Depois chuva de pedras, com fogo. Caía pedra aqui em cima do rebanho e da casa dos egípcios, aqui do lado da casa de Israel não caía. E assim por diante. Pedras jogadas por Deus no lugar certinho. Gafanhotos, aquilo que a chuva de pedras deixou, os gafanhotos arrasaram. Trevas. Eles ficaram 3 dias sem se mexer, porque as trevas podiam ser apalpadas. Você já viu trevas que dá para tocar? Que dá para segurar? Ninguém se mexia. Ninguém conseguia andar e dar um passo. Mas na casa do povo de Israel tinha luz. Se enxergavam tudo, mantiveram a rotina normalmente. Mas para o povo dos egípcios, escuridão. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Morre um egípcio aqui, mas desse lado, na casa do povo de Israel, tendo passado o sangue na porta, não havia morte. Depois, aquela noite tremenda, onde os egípcios entregam seus bens, colares, ouro, prata, roupas, carro, iPad, celular, relógio, tudo. E eles vão embora ricos, porque isso ia ser importante lá no deserto. Vão embora, vão embora, vão embora. chega na frente de um mar. Agora não tem jeito. E os egípcios atrás, Deus põe uma coluna entre eles. Aqui ninguém passa. Vamos atravessar esse mar aí. Deus abre o mar. Eles passam a seco. Não é nem com o pé no lodo, pé na lama, a seco. Não precisa nem lavar o sapato do outro lado depois. Aí chega do outro lado, agora está na hora de fechar, de voltar as águas ao seu curso normal. Água, codornizes, o maná, coluna de nuvem, coluna de fogo. Você está percebendo por quê? A razão da gravidade que Deus está colocando aqui por um povo que foi incrédulo, mas tendo sido libertado. Eles viram o poder e a grandeza e a soberania de Deus. E agora, depois de todo esse histórico maravilhoso, eles desconfiam de Deus e se tornam incrédulos. Mas e você e eu? Você que já foi libertado, você que já foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você que já desfruta da vida eterna, desta vida que há em Cristo, você é privilegiado. Mas quantos outros livramentos você já experimentou? Livramentos onde você viu, foi Deus que fez, acabamos de ouvir um testemunho do que Deus é capaz e do que Ele faz. E eu sei que você crê nisso e crê nesse Deus. Você já ficou desempregado, com certeza, e orou a Deus e falou, esse emprego Deus que me deu. Talvez você está 20 anos no mesmo lugar, é graça de Deus, é só por Deus que você está ali naquele lugar. Talvez você tinha um filho desgarrado, longe, e você orou e Deus te atendeu, e ele está perto de você, e você falou, isso é a mão de Deus. Talvez você tinha um vício e viu, Deus, como o Senhor é poderoso e está me dando força para vencer isso. Talvez você experimentou a bondade de Deus na área financeira, passou dificuldades e viu um irmão estendendo a mão e te dando alguma coisa, lhe dando um carro, lhe dando uma casa própria, uma reconciliação que você não acreditava que seria possível, uma desavença com alguém, depois você vê ali a mão de Deus reaproximando pessoas. E você sabe aquilo que você já viveu e atribuiu a Deus, porque toda boa dádiva vem lá do alto, vem do Senhor Deus. Eu tenho um tênis aí na minha bolsa, não trouxe para cá, mas eu vou comentar. Eu tenho guardado um tênis desse tamanho do Felipe. Muitos anos atrás, descendo uma escada rolante, o pé dele foi engolido pela lateral ali da escada rolante. E a Helena que estava com ele não conseguia puxar essa perna e esse pé. E alguém gritou atrás, deixa o tênis e tira o pé. E aí, quase chegando embaixo, esse pé saiu do tênis. A escada rolante travou. Tentaram tirar com o pé de cabra, não conseguiram. Tiveram que isolar a escada rolante. Passava ali, naquele momento, um pediatra que olhou o pé do Felipe e não tinha nada, 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 nem um osso quebrado, nada, absolutamente nada. E o pé tinha sido entrado naquele vãozinho entre a escada e a paredinha. E eu guardei o tênis porque foi marcante que Deus preservou aquele pé. É só um pé? É só um pé, mas é um pé. Importante. Né? E quem tem alguma coisa em algum membro, sabe o quanto falta, né? Pode ser um pedaço de unha, pode ser alguma coisinha. Mas Deus preservou esse pé. Quanta coisa, se você olhar para a sua vida, que Deus já deixou marcas, dizendo, olha, aí tem o meu dedo. E esse alerta, meus queridos, é para nós. Nós que somos filhos de Deus, que temos um Deus que tem dia a dia mostrado a sua bondade, o seu poder, a sua soberania. Por isso, cuidado, não sejamos incrédulos. Nós somos privilegiados, nós já vimos muito. Para quando vem alguma situação talvez mais complexa, a gente fala, ah, Deus me abandonou. Ele só está testando e está provando a tua fé. Possivelmente Judas aqui também lembra daquele incidente quando os espias foram para a terra de Canaã e 12 foram, 10 voltaram. Não tem jeito. Eles já tinham visto o que Deus tinha feito. eles já tinham visto de forma assim tão marcante, não tinha dúvida, não tinha como colocar dúvida. 10 pragas, uma após a outra. E Deus só não mandava praga, mas ele tirava também na hora certa. Uma coisa é fazer, deixar o estrago aí, mas ele tinha dia e hora para entrar e de hora para sair essas pragas todas. E aí, quando viram um inimigo ali à frente, ah, eles são maiores do que nós. Foram incrédulos. Mas, felizmente, tinha 2, Josué e Caleb, que creram e entraram. Meus queridos, hoje de manhã você e eu temos que ser Josué e Caleb. Temos que crer, mesmo contra a esperança, contra aquilo que não se vê. Isso é fé. Aquele que assume a incredulidade, ele se distancia de Deus. E não fica impune aquele que é incrédulo. Aquele que rejeita o Senhor Jesus morto na cruz não tem desculpa. Aquele que rejeita o soberano Senhor, aquele que veio salvar, não tem escapatória. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meus queridos, muitos sabem apenas, mas não creem. Muitos crentes acham que estão crendo, mas apenas só estão cientes. Só concordam, infelizmente. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é conhecimento, não é você saber apenas, mas é você crer e se entregar a este Deus e dizer: eu não estou vendo nada, mas eu creio. Estou vendo inimigo à minha frente, mas eu creio porque já experimentei um Deus que me deu a vida, que me tirou da morte, e para mim basta. Aquele que me deu vida é suficiente. Se não bastasse ainda tudo aquilo que Deus permitiu que nós vivêssemos. Quem não agrada a Deus está sendo rebelde, porque não está tendo fé através da qual podemos agradar a Deus. Deus só pede isso. Confie, tenha fé, seja crédulo, porque a incredulidade é uma rebeldia diante de Deus. Versículo 6, agora ele dá um outro exemplo de rebeldia. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui, de alguma forma, ele descreve que havia anjos no céu, no seu domicílio, servindo a Deus, contemplando a face do Senhor, servindo dia e noite, tendo do bom e do melhor, mas resolveram abandonar essa morada, se rebelando contra Deus e deixando o seu domicílio. E onde está a gravidade? Por que essa severidade de Deus em colocá-los sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia? Porque eles tinham um estado original diante do Senhor privilegiado. Eles tinham status ali, tendo sido criados por Deus, com um ministério glorioso de servir ali. E eles não quiseram, eles desobedeceram. A rebeldia da desobediência. Eles pecaram, e Pedro fala isso também, que eles pecaram. E por isso, então, foram retirados daquele lugar, que era o céu. Tem aí várias explicações sobre esses anjos que perderam o seu domicílio. Tem até uma interpretação popular que esses anjos teriam descido à terra e se transformado em homens e tendo tido relações sexuais com as mulheres. Alguns usam um texto de Gênesis 6 para dizer isso. Mas não importa. Importa que há um status e eles desobedeceram e foram expulsos do céu. Eu creio mais que se refira a esses anjos que, com a rebelião de Satanás, foram lançados do céu e foram tirados daquela presença do Senhor e estão já determinados para o inferno, para esse castigo, assim como Satanás. Eles não estavam satisfeitos em conservar o seu estado original. Meus queridos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Samuel escreveu Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto ao que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Meus queridos, rebeldia por incredulidade. Aqui o exemplo dos anjos, rebeldia pela desobediência. Deus espera de você obediência. Eu já contei essa história, mas quero contá-la novamente. Um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade do seu pai. Quando Napoleão Bonaparte se aproximou com os seus homens e queria cruzar por aquela propriedade, porém o menino estava ali no portão impedindo a passagem deles. Zangado, o imperador Napoleão gritou com ele: "Menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador. Abra esse portão." Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: "O senhor vai querer que eu desobedeça o meu pai? Este portão está fechado, aqui ninguém passa, conforme meu pai determinou." E Napoleão virou-se para os seus generais e disse: "Dei-me 1000 homens como este e eu conquistarei o mundo." E foi-se por outro caminho. Obediência. Aquele menino tinha aprendido que a obediência é o que agrada a Deus. Quantas vezes nós cedemos aquilo que Deus tem para nós? Ele te fez, Ele te colocou assentado nos lugares celestiais. Você tem um status privilegiadíssimo de santo, de justo aos olhos de Deus. Você tem uma posição que muitos gostariam de ter. E como facilmente a gente acha que não está tão bom, que tem alguma coisa melhor por esse mundo, e a gente facilmente deseja perder esse status ou abandonar esse nosso lar por tão pouco, por desobediência. Meus queridos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo, e Deus quer que nós sejamos fiéis, porque fomos feitos para a glória dele. E o terceiro exemplo, versículo 7, nos fala de uma rebeldia, que foi uma rebeldia que esteve no coração dos habitantes de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas. Eles foram rebeldes. E qual que é o exemplo aqui? Com a imoralidade. Mostrar uma revolta contra os propósitos de Deus para um homem e para uma mulher. Essas duas cidades são exemplos de promiscuidade, de imoralidade, de inversão daquilo que Deus tinha criado para o macho e para a fêmea. E até hoje são cidades citadas justamente por esses relacionamentos sexuais antinaturais. O nosso texto aqui diz: seguindo após outra carne. A NVI cita essa palavrinha: relações sexuais, se entregar à imoralidade, relações sexuais antinaturais. É interessante que ele faz até uma conexão com o versículo 6, como aqueles anjos que desceram do céu, e sei lá, se tiveram algum outro tipo de relacionamento com homens. Não estou dizendo que é a interpretação, mas ele está colocando a gravidade de um relacionamento é diferente daquele que tinha sido estabelecido por Deus. Mas sem dúvida aqui, esse relacionamento sexual antinatural é homem com homem, mulher com mulher, os relacionamentos homossexuais. Onde está a gravidade? Eles sabiam o que era correto, mas mesmo assim falaram: tem um outro jeito, tem um outro gênero, tem uma outra opção. Isso é muito grave, meus queridos. Deus fez homem, homem, mulher, mulher. E não é simplesmente uma desobediência, mas é uma perversão, é uma inversão chamando aquilo que era bom, quando Deus criou o homem, ele disse que era bom, e o homem está chamando disso que era bom, mal, e o mal está chamando de bem, de bom, aquilo que Isaías nos fala. Fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. E aí está uma gravidade, porque Deus colocou no homem e na mulher algo que ele sabe se é homem, sabe se é mulher e sabe com quem deveria se relacionar. Então ele está de forma deliberada, de forma consciente, fazendo alguma coisa que é contrária a Deus. Mais adiante, nesse capítulo de Isaías, diz: porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Qualquer jeito antinatural é rebeldia contra Deus. Meus queridos, nós repudiamos a violência contra os homossexuais. Nós não queremos violência contra eles. Deus pede que nós os amemos. Mas nós temos a liberdade de expressar aquilo que a palavra de Deus diz, o padrão de Deus nas Escrituras a respeito de relacionamento sexual. E pelo ensino da Bíblia, nós somos contra a prática homossexual, não contra eles, porque com Cristo eles são transformados, igualmente você e eu, e podem ter a vida igualmente você a tem. E Deus muda também o comportamento. Ele é suficiente para mudar? Nós tivemos já alguém aqui na nossa igreja transformado pelo Senhor. Quando nos entregamos a qualquer tipo de imoralidade sexual, estamos no fundo nos rebelando contra Deus que o estabeleceu. A bigamia nunca foi aprovada por Deus, a poligamia nunca foi o jeito de Deus. E muitos homens de Deus que você vai ver no Antigo Testamento sofreram por causa disso. Não ficaram impunes por terem praticado isso. Nós temos aqui um alerta. Rebeldia manifesta pela incredulidade. Rebeldia manifesta pela desobediência. E rebeldia manifesta pela imoralidade. Exemplos: povo de Israel, anjos e Sodoma e Gomorra. Cuidado com o inimigo íntimo, chamado rebeldia. Ele pode destruir a sua vida. Se Cristo liberta, e você sabe disso, então não seja rebelde. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Se a você, Deus tem dado o privilégio de estar próximo dele, ouvindo a sua palavra, participando do culto, então obedeça ao Senhor. Deus criou você e estabeleceu uma lei moral para você obedecê-la. Não seja rebelde contra o Senhor. Lance fora da sua vida qualquer tipo de imoralidade e seja agradecido com o que Deus lhe deu. Vamos orar? Senhor Deus, confessamos esse inimigo íntimo, a rebeldia, que tantas vezes ressurge dentro de nós em forma de falta de fé, em forma de desobediência a uma ordem, também rebeldia em forma de imoralidade. Senhor Deus, perdoa-nos e seja gracioso para conosco. Nós vimos esses exemplos que nos advertem, que nos alertam, e nós queremos agradar ao Senhor. Ajuda-nos. Socorre a tua igreja, Deus. A tua igreja neste país. E que sejamos uma igreja que crê no Senhor e que põe Deus em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém.